Olá, meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, compadre, comadre, gente boa, estamos chegando mais uma vez aqui na sua casa, trazendo para você, trazendo para toda a sua família, mais uma edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par Emater. Quem fala com você sou eu aqui, Amarildo Alba, com a ajuda ali do Gustavo Estela na sonoplastia. De junho de 2020, segunda-feira de lua crescente, dia do pescador e dia do papa. E para as suas orações, vamos conferir aqui no nosso almanaque. Anote aí, olha, é dia de São Pedro e São Paulo. E vamos logo aqui fazendo um alerta, olha, muita gente não está levando a sério aí o compromisso de informar a ADAPAR sobre a quantidade de animais que está criando em sua propriedade. Até agora, menos de 30% dos criadores paranaenses tomaram essa providência. Lembrando que isso deve ser feito até 30 de novembro e o produtor deve relacionar aí todas as espécies que está criando. E não importa a quantidade, viu? E pode ser abelha, peixe, cavalo, cabrito, ovelha, claro, e até porco, vaca, boi, frango. Agora, sobre esse assunto, só uma informação útil aí para você que ainda não tomou essa providência. Olha só, os sindicatos rurais de todo o estado estão ajudando os seus associados a fazer essa atualização de cadastro de criador junto à ADAPAR. Mas se você preferir, claro, pode por conta própria acessar o site da ADAPAR e fazer tudo pela internet também. Pois é, veja bem, há cerca aí de uns 20 ou 30 anos, quando se falava em conservação do solo, logo se pensava nos sistemas de terraceamento, que ajudavam a segurar na lavoura a água que caía com a chuva, claro, excesso de água, né? E com isso também evitavam, então, que essa água carregasse para as partes mais baixas do terreno, o solo fértil, o adubo e as sementes jogadas na terra durante a semeadura, durante o plantio. Bom, hoje os técnicos ainda consideram a construção de terraços nas lavouras uma medida necessária, mas preferem sempre destacar a importância da rotação de culturas ou cultivo de plantas, feito aí com a finalidade de produzir palhada sobre o solo e raízes para deixar esse mesmo solo menos compactado. E um dos técnicos que gosta de valorizar a importância do cultivo de plantas de cobertura é o extensionista Eduardo Henrique Mazzucchelli, que trabalha no escritório do IDR, né, de São Jorge do Ivaí. Ele que agora fala com a gente para explicar quais são as plantas que podem ser utilizadas com essa finalidade de proteger e melhorar o solo e também, claro, de que forma elas conseguem produzir esse efeito benéfico sobre as áreas cultivadas pelo produtor.
As plantas de cobertura podem ser desde a soja, milho, braquiárias e outras espécies de gramíneas ou leguminosas, ou a mistura de várias espécies cultivadas tanto para a produção de grãos como para efeito de proteção do solo, permitindo assim a rotação de culturas e não deixando o solo impolzio ou exposto, sendo esta a pior condição para a microbiologia do solo, como no processo de desertificação. Cada planta interage com determinados grupos de micro-organismos, podendo esses micro-organismos serem benéficos para as culturas por permitirem a decomposição da matéria orgânica, proporcionarem bom desenvolvimento vegetal, participando da produção de hormônios vegetais ou controle biológico de pragas e doenças. Há também os micro-organismos que causam doenças nas plantas, porém, tanto micro-organismos benéficos quanto os que causam danos são atraídos às plantas por alguns compostos que estão no solo bem próximo às raízes, que as plantas produzem e injetam no solo. Os vegetais são, na verdade, agricultores de seus micro-organismos, e selecionam diretamente quais micro-organismos terão maior estabelecimento e crescimento. Daí vem a importância de realizarmos a rotação de culturas, pois como cada planta interage com um grupo limitado de micro-organismos, se não houver essa alternância de culturas, estaremos ano após ano favorecendo com que os mesmos grupos de micro-organismos se multipliquem. E com isso, a seleção de novas doenças de difícil controle, pela resistência adquirida. Mas, ao realizar a rotação, estamos criando a oportunidade das diferentes comunidades de micro-organismos do solo se estabelecer, e assim, a diversidade microbiológica pode favorecer os mais diferentes vegetais cultivados. E com a biologia do solo mais desenvolvida e consolidada, a contribuição por parte dos micro-organismos passa a ser fundamental, pois fornecem às plantas as condições necessárias para o pleno estabelecimento e desenvolvimento, resultando em plantas mais vigorosas e sadias, com maiores produtividades agrícolas.
É esse que colaborou mais uma vez aqui com a gente, foi o agrônomo, o extensionista Eduardo Mazzucchelli, do IDR de São Jorge do Ivaí. Ele que explicou de que forma as plantas usadas para fazer a rotação de culturas ajudam a melhorar a qualidade do solo. E olha só, Guaratuba, município do nosso litoral, é considerado há muito tempo o principal produtor de banana do estado. Além de ter a maior área plantada, o município também se destaca pelo ótimo resultado de suas colheitas, geralmente com altas produtividades e excelente qualidade dos frutos, resultado que vem do emprego de tecnologia de ponta, tecnologia de última geração adotada pelos produtores. Pois é, mas nem todas as áreas do município, viu, são adequadas ao cultivo da banana. Para áreas de solo com muita areia e acidez elevada, né, a banana não vai. E os extensionistas do IDR Paraná estão agora sugerindo, orientando os produtores para que invistam, né, na cultura do maracujá. Bom, os primeiros pomares já foram implantados no ano passado, são 10 hectares e estão em fase de colheita. É safra que deve chegar a 70 toneladas de maracujá agora. Produção toda que está sendo vendida na própria região sem muita dificuldade, representando mais uma alternativa importante de renda para essas famílias de agricultores da região. Novo Itacolomi é outro produtor importante de banana aqui de nosso estado. E também lá os técnicos do IDR estão ajudando as famílias de produtores rurais a descobrirem novas alternativas de renda. E essa alternativa tem sido lá, no caso, a agroindústria. O trabalho de orientação começa já com a definição do negócio que as famílias vão realizar. Vem em seguida a busca de crédito, né, de dinheiro emprestado pelo banco para realizar um empreendimento. Geralmente, esse empréstimo é do Pronaf. Bom, e outro compromisso dos técnicos do IDR Paraná com essas novas famílias de empreendedores é o de fazer o projeto de construção da fábrica. Além disso, eles ajudam ainda na definição do rótulo que será usado nos produtos e também ajudam a buscar a legalização do negócio junto à vigilância sanitária do município. Então, viu, é uma iniciativa importante porque dá às famílias uma nova oportunidade de renda e permite que os consumidores também, né, da região tenham ali bem pertinho a oferta de um produto de qualidade, muitas vezes, quase sempre, né, por um preço mais em conta do que os outros aí fabricados em outras regiões ou em outros estados. E olha aqui, viu, em toda a região de Apucarana, onde fica Novo Itacolomi, hoje já existem 25 pequenas agroindústrias sendo orientadas pelos técnicos do IDR Paraná. Bom, meu amigo, minha amiga, esse é o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima, uma excelente segunda-feira. E até amanhã, então, quando estaremos aqui mais uma vez de volta, trazendo para você, para toda a sua família, mais uma nova edição do programa o homem e a terra. Um grande forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá!